neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer.
Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé.
Posso eu dar fruto?
Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, mostra que a justificação da nossa fé é a ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, a ressurreição de Jesus Cristo é a justificação da nossa fé. A ressurreição é um fato incontestável nas Escrituras. Nós temos ressurreição de mortos no Velho Testamento. E temos ressurreição de mortos no Novo Testamento. E temos ressurreição de mortos no ministério do Filho do Homem, manifestado através do mensageiro de Deus para esta era. Agora, não estamos falando de histórias, de coisas, de emoções, de misticismo. Estamos falando de coisas reais, de fatos reais, que queiram ou não queiram, os homens têm de constatar que, de fato, são fatos reais. Quando o profeta de Deus para esta era ressuscitou aquele menino esbagaçado por um caminhão lá na Finlândia, ele disse, antes de orar pela criança morta, com os olhos projetados, suas pernas todas estraçalhadas, ele disse antes para o povo: se esse menino não se pôr de pé com vida, eu porei uma placa nas minhas costas. Sou um falso profeta. Muito bem. E logo em seguida, mandou que a criança se pusesse de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele corpinho se endireitou, tudo foi para o seu lugar. Os seus olhos, suas veias, seus ossos quebrados, tudo aquilo foi reconstituído pelo poder vivificador de Deus. E a criança se pôs de pé, completamente viva e sadia. Muito bem, os soldados russos comunistas que estavam ali disseram com lágrimas nos olhos: vale a pena crer num Deus que ressuscita os mortos. Bom, então, queremos com isso, sem darmos outros exemplos, que não foi misticismo, não foi história, não foi sugestão, mas fatos consumados. Mas de todos estes fatos, no Velho Testamento, no Novo Testamento e no ministério do Filho do Homem para esta era, para esses dias idênticos ao de Noé e de Ló, de Sodoma e de Gomorra, manifestado, vocês têm que observar isto, ministério do Filho do Homem manifestado em um homem mensageiro. Isto quer dizer, Jesus Cristo se cumprindo aquilo que disse: aquele que crê em mim fará, se possível, maiores obras do que eu faço. Então, estas ressurreições são fatos. O filho daquela viúva, por Elias, e todas as ressurreições que você conhece na Bíblia, são fatos incontestáveis, e também no ministério do profeta de Deus para esta era. Mas, contudo, o mais importante da coisa está aqui. E recordem, nós somos carne de sua carne, se referindo a Cristo, e osso de seus ossos, foi o que Adão falou a respeito de sua esposa. Não há nenhuma outra saída. Temos que ressuscitar. Isso é tudo. Ressuscitaremos. Então já encontramos um ponto mais alto. Já fomos para um degrau maior da fé. Porque é importante, é incontestável, sabermos que houve ressurreição no Velho Testamento, houve ressurreição no Novo Testamento, houve ressurreição agora no ministério do profeta de Deus, mas todos aqueles que foram ressuscitados, exceto o Senhor Jesus Cristo, tiveram que morrer novamente. Mas agora o profeta de Deus está nos chamando atenção para o poder vivificador, para a ressurreição, que uma vez experimentando-a, nós nunca mais morreremos. Isto é, nunca mais passaremos por esse processo. Morte, desaparecimento do corpo. Porque ressuscitaremos em corpos glorificados, não mais sujeitos à morte. O poder vivificador manifestado nas Escrituras fala perfeitamente da base para justificarmos a nossa fé. Porque se o Evangelho que cremos não é de fato um fundamento para que sejamos ressuscitados, vã é a nossa fé. Então São Paulo afirma isto aos Coríntios, capítulo 15. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. Mas o apóstolo continua. Vocês podem ler 1 Coríntios, é o capítulo da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15. Mas Cristo ressuscitou. E aqui então está a base da fé de todo verdadeiro cristão. Há um túmulo em Jerusalém, que na verdade um dia foi fechado, mas ele está aberto, testificando que aquele corpo que fora colocado ali não viu a corrupção, mas ressuscitou dentre os mortos. Agora este apóstolo São Paulo, este amado espírito irmão, afirma neste capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, não mais sujeitos à corrupção, à morte, e nós seremos transformados. Sim, aqui está o poder vivificador do Espírito Santo, testificando daquilo que ele fará, porque o verdadeiro cristão tem fé no que ele fez, no que ele faz e naquilo que ele vai fazer. O mundo religioso manufaturado, a falsa igreja, sempre dá glória pelo que Deus fez ou pelo que Deus vai fazer. mas nunca pode glorificar a Deus pelo que ele está fazendo. Por quê? O que ele está fazendo no presente momento? É uma ressurreição. Não resta dúvida. Quando estamos falando de uma coisa, aquilo está acontecendo ao mesmo tempo. No presente estamos falando de ressurreição. Você admira muito de Jesus Cristo ter chamado a Lázaro de dentro de um sepulcro, mas isso não foi mais do que ele, o Senhor, chamar ao então Saulo de Tarso daquele sepulcro religioso. E a ressurreição de Lázaro não foi mais do que aquilo que ele está fazendo nesta hora, chamando as boas pessoas que estão dentro dos sepulcros religiosos, pela voz do Espírito Santo, pela palavra vivificada para este dia. Paulo, não mais o Saulo, exclama, conclama, convoca em Efésios capítulo 5. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Estamos falando da mais importante ressurreição. Não é mais você ver um morto caído ali na rua, um menino esbagaçado por um caminhão. Não é isto. Estamos falando de uma ressurreição que sem a qual não estaremos na ressurreição para a vida. Porque mesmo este ímpio malvado estará na ressurreição. Ele será ressuscitado. Sim, na segunda ressurreição. Todo mundo provará da ressurreição. Como todo mundo pode provar do Evangelho. Todo mundo pode provar do mesmo vinho. Todo mundo pode tomar da mesma água ferida na rocha. Em Apocalipse capítulo 20, você vai encontrar que bem-aventurados são aqueles que tomam parte na primeira ressurreição. Mas mesmo este ímpio malvado ressuscitará pelo poder de Deus? Sim, ele ressuscitará para o juízo do trono branco depois do milênio. Com que Satanás fará guerra contra os santos? Justamente com estes que serão ressuscitados para o julgamento do trono branco. Então todo mundo provará da ressurreição? Sim. Mas a menos que você tenha morrido agora, a sua natureza tenha morrido, e seus desejos mundanos tenham desaparecido de seu coração, de seu espírito, você não gozará daquela ressurreição para a vida. Você não experimentará da ressurreição para o arrebatamento ou da transformação, falando em relação àqueles que estiverem vivos. Deus tem prometido, e o assunto é que aqueles que têm nascido de novo e sido batizados e imergidos em seu espírito, tornam-se carne de sua carne e ossos de seus ossos. E não temos outra saída senão ressuscitarmos e sermos assuntos ao céu. Isto por quê? Porque nossos corpos serão vivificados juntamente com ele. E desde que temos experimentado essa ressurreição de uma transformação de natureza, de vida enquanto estamos aqui, então agora estamos assentados em lugares celestiais. Ainda que apodreça este corpo no oceano ou na terra, e pode ser que não reste nem sequer uma colher de cinza, mas ressuscitará. Porque o Espírito que ressuscitou ao meu Senhor dentre os mortos também tem vivificado este corpo mortal. Também tem vivificado seu corpo mortal. E juntos somos os beneficiários de sua ressurreição. Somos sua pólice de vida eterna, do que estamos falando tanto nesse instante. Foi com razão que Jesus disse: não temais. Ele conhecia porque Paulo disse: Morte, onde está o teu aguilhão? Sepulcro, onde está a tua vitória? Eu estou cheio do poder vivificador. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor, o que é isto? O poder vivificador. Que bom! Ele vive para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se estamos nele, somos o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto quer dizer, temos vida eterna. A morte não põe fim ao poder vivificador em relação ao corpo do crente, ao corpo pelo qual ele tem que voltar para se assentar no lugar dos salvos, dos remidos, da esposa do Cordeiro. Quando Eliseu, depois de morto, jogado na sepultura, estavam ali seus ossos há muito tempo. Então Israel estava numa operação de guerra e um soldado foi ferido e eles não podiam levar aquele cadáver. Jogaram o cadáver dentro do sepulcro de Eliseu e quando aquele corpo morto tocou nos ossos do profeta, ele foi ressuscitado, se pôs de pé em guerra novamente, isto porque havia poder vivificador nos ossos do profeta de Deus. Havia poder vivificador na terra. Ainda há poder vivificador na terra. Aqui está emanando nesse instante o poder vivificador que tira os mortos dos sepulcros religiosos. Saiam para fora, Lázaro. Vistam-se de uma nova roupagem. Revistam-se de Deus, revistam de sua palavra. Coma e alimentem-se do maná que não desvanece. Venham, venham todos para lugares celestiais. Assentam-se, descansam-se, relaxem-se no poder vivificador do Espírito Santo, no poder da palavra de Deus, que não passará enquanto o céu e a terra poderão passar. Mas esse poder não pode passar, portanto eu também não passarei. Você não passará. Você não ficará simplesmente na história de um pedaço de terra que andou sobre a terra. Não. Você é um ser eterno. Você é osso de seus ossos. Você é carne de sua carne. Você é espírito de seu espírito. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus, assentado em lugares celestiais, no poder vivificador do Espírito Santo. Você crê assim? Então dê sua vida pelo que você crê e seja abençoado nesta fé, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Eu creio em meu Deus, meu Pai e Criador, bondoso e fiel, Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu em meu lugar seu Filho pra me salvar. eu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, por tão grande amor, eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Eu creio em meu Deus, meu Pai e Criador, bondoso e fiel Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu em meu lugar seu Filho pra me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, por tão grande amor, eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti.
Amor, Jesus, antes que eu possa engrandecer, leva-me até a cruz.
Quero estar pronto a caminhar para chegar.
Chegar.